Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo a essa semana de número 120 aqui do compilado, que contempla as notícias de 30 de setembro até o dia 6 de outubro.
É isso aí, dessa vez eu não vou falar com a Vanessa, se o Natal está chegando, que não está, né?
Não.
Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido aí uma semana muito produtiva até o sábado. Se você estiver assistindo na outra semana, não tem problema que você tenha uma semana produtiva na próxima. O importante é se atualizar.
E nós vamos começar mais essa edição com o nosso quadro onde te apresentamos oportunidades, o Call Stack. Dessa vez especial para quem trabalha ou se interessa pela área de automação comercial.
Nós sabemos que quem trabalha com desenvolvimento de soluções para essa área enfrenta muitos desafios. Integração de hardware e software de todo quanto é tipo, regulamentações, segurança e por aí vai.
Para nos ajudar nessa missão, existe o projeto ACBR, um projeto open source de componentes e programas destinados justamente ao desenvolvimento de aplicações do segmento de automação comercial.
E no dia 10 de novembro, guarda aí, vai rolar o dia ACBR, recheado de temas relevantes sobre tendências tecnológicas e empresariais do varejo. Serão mais de 35 palestras abordando vários temas, como JWT, segurança, Open Delivery, ChatGPT, Pix, emissão de nota fiscal, e nós também estaremos por lá, trazendo as nossas experiências como desenvolvedores e empreendedores.
O dia do ACBR vai ser no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo, no dia 10 de novembro. Você já pode garantir o seu ingresso e tem desconto especial usando o cupom CDF10. O link para você conhecer toda a programação e adquirir o seu ingresso está aqui na descrição.
Então clica, se inscreva, curta o conteúdo do evento e vamos lá tirar uma fotinha juntos. Então separa o seu café. O meu nesse caso aqui é descafeinado. E a Vanessa tá em quê?
Cappuccino. Vanessa, eu sou bem repetitiva.
Só toma cappuccino. E vamos agora falar sobre debug em containers Docker. Você sabia que é possível? Agora é.
No evento DockerCon, a Docker lançou a ferramenta Docker Debug e o serviço assistido por nuvem Docker Build, além de apresentar a disponibilidade geral do Docker Scout. O Docker Debug surgiu para resolver a dificuldade em rastrear problemas em aplicativos rodando em containers, oferecendo um conjunto de ferramentas independente da linguagem. A ferramenta é um container que monta o sistema de arquivos de container problemático, combinando-o com um conjunto de ferramentas de depuração através do uso do Nix e do Merger FS, facilitando a identificação de problemas sem a necessidade de configuração extra por parte dos desenvolvedores.
A nova versão do Docker Build vai reduzir o tempo gasto pelos desenvolvedores em builds de imagens de containers, agora permitindo que essas construções sejam realizadas na nuvem. Com isso, foram observadas melhorias significativas na velocidade das construções, chegando a ser 39 vezes mais rápido em comparação com as construções locais. Essa melhoria não apenas economiza tempo, mas também se integra aos processos de integração contínua, podendo ser adicionada a partir de plataformas como GitHub Actions ou GitLab Pipelines, otimizando ainda mais o ciclo de desenvolvimento. Olha que legal. Então, o Docker Build, parte dele vai ser rodado também na nuvem.
Ele vira híbrido, né?
Olha que legal. Muito bom. E eu acho que a notícia principal é o debug aí dentro de containers, com uma ferramenta própria. Todo mundo que cria container sabe que quando dá problema, a gente fica meio empacado
debugar,
ali, né?
Uhum.
Ainda mais que a gente, poxa, tá lá com a aplicação empacotada, você coloca para rodar, muitas vezes ela roda local, não deveria ser assim, né? Vai rodar local, você joga ela dentro de um container e aí começa a dar algumas encrencas, né? Muitas vezes isso é por conta de versionamento, alguma coisa assim. O próprio desenvolvedor, ele tem que ficar acostumado também a rodar a aplicação dele na máquina local usando o container, né? Se a gente usa, sei lá, Windows, tá, para desenvolver, e você vai rodar num Linux, pode ter alguma incompatibilidade. Então, o ideal seria usar o WSL no Windows, né, que ele já está rodando ali dentro do kernel Linux, e aí você joga para dentro de um servidor Linux. Mas, mesmo assim, ainda tem problema, né, para a gente fazer debug dessas coisas. Né?
Então, ter uma ferramenta que ajude especificamente nesse tipo de debug, sem dúvida, vai ajudar todos os desenvolvedores. Python melhora mensagens de erro e suporte a Linux.
O Python chegou na versão 3.12, obedecendo a sua estratégia de atualizações anuais. Dessa vez, os devs irão encontrar mensagens de erro mais precisas, indicando as posições exatas nas linhas e também mais detalhadas, com melhores sugestões sobre o que pode estar errado. As novas mensagens de erro também são capazes de detectar problemas de importação, como módulos que estão faltando, e até perceber os erros mais comuns de sintaxe. Além disso, erros de importação para um determinado módulo agora incluem sugestões do namespace do módulo importado. A partir dessa versão, também haverá dicas de digitação e módulo de digitação para reduzir erros.
Outra novidade é o suporte melhorado para a ferramenta de perfil, o Perf, do Linux. A ferramenta já funcionava com Python, mas retornava apenas informações sobre o que está acontecendo a nível C no runtime do Python. Daqui para frente, existe um módulo opcional para permitir que o Perf colete detalhes sobre o programa Python, não apenas sobre o seu runtime. Entretanto, a recomendação é que os desenvolvedores não avancem com muita sede nesse pote. O ideal é testar o Python 3.12 fora do ambiente de produção, tanto para verificar se a versão segue compatível com seus programas, como também para avaliar os benefícios dos novos recursos e a melhora de desempenho. Pessoal investindo pesado em melhorar os debugs aí, a gente agradece.
É sempre bom melhorar desempenho, mas melhorar mensagem de erro com sugestões, com uma melhor precisão ali, isso com certeza é mais produtivo até do que tentar melhorar ali milissegundos ali numa compilação ou numa outra, qualquer outra coisa. Quando eu vou usar Python, eu vejo realmente as mensagens, quando dá erro, ele gera uma stack grande de mensagens, e aí você tem que ir lá para o início para você ver aonde realmente aquilo aconteceu, né? E aí, muitas vezes, não é exatamente no seu código, às vezes é uma utilização errada, às vezes de uma biblioteca, alguma coisa assim. Então, você fica naquele meio do caminho. Putz, será que foi um erro em tempo de execução? Algum parâmetro que veio errado e aí chamou errado o módulo? Ou foi alguma coisa que eu digitei errado mesmo, um erro de sintaxe? Não que seja o pior, né? O Python não tem a pior mensagem. Já tem linguagens que são bem pior, né? Mas é sempre bom melhorar nesse aspecto, porque o tempo que a gente leva olhando tudo para tentar entender, isso é um tempo precioso. Então, qualquer ajuda nesse sentido, ainda mais colocando como sugestões, né? Tem muita coisa que a gente, às vezes, só digita errado. E aí, por exemplo, o próprio NPM faz isso às vezes. Pô, você digitou o nome de um pacote errado, você não quis dizer isso? Putz, foi mesmo. Então, a gente já identifica de cara que é um erro lá de digitação, então a gente corrige rápido. Então, eu acho que para esse tipo de iniciativa, de melhoria, isso ajuda realmente na produtividade. Android 14 já está disponível.
O Android 14, após meses de desenvolvimento, teve seu código-fonte disponibilizado no Android Open Source Project, permitindo que fabricantes criem suas variantes. As atualizações focaram em performance e eficiência, com melhorias no congelamento de aplicativos em cache para reduzir o cold start de aplicativos, otimizando o uso de energia e o tempo de inicialização. O Android Runtime também foi otimizado, reduzindo em média 9,3% o tamanho do código. Além disso, foram implementadas personalizações para usuários, como escalar o tamanho da fonte até 200% e definir preferências regionais.
A mídia e os gráficos também foram aprimorados, incluindo suporte para imagens 10-bit HDR, upgrade nas extensões de câmera e suporte para formatos de áudio lossless. Destacando a privacidade, o Android 14 introduziu novas permissões para compartilhamento de dados, de localização e acesso parcial a fotos e vídeos em um aplicativo. Olha, vai ter como dar acesso parcial a fotos, mas acho que já não existia, não sei, né? Bom, para desenvolvedores, houve a inclusão do suporte para OpenJDK 17, Credential Manager e Passkeys, Health Connect, além de serviços em primeiro plano mais consistentes e confiáveis. Os primeiros dispositivos a receberem a atualização serão os Pixels, do próprio Google, seguidos por outros dispositivos de fabricantes variados ao longo do ano.
A gente sabe que o Android aí é o sistema operacional mais utilizado do mundo, né? Recentemente não, já há bastante tempo. E ter essas atualizações aí constantes é preciso, né?
E sempre em relação à segurança e performance. Não sei se vocês já viram aí o vídeo que está rolando do Pixel, né? Esse dispositivo do Google, em relação à utilização de inteligência artificial.
Nossa.
As melhorias que estão fazendo tão incríveis. Coisas assim, tipo, vou botar o videozinho aí para vocês verem. Você tem uma foto e as pessoas não estão muito legais na foto. Você conseguiria, por exemplo, corrigir o como elas estão, né? Por exemplo, colocar todo mundo para sorrir, por exemplo, né?
Então, alguém saiu irritado, você vai tirar foto com o filho resolveu fazer uma careta, e você substitui a careta por um sorriso.
E outras muitas melhorias. Além de ter também integrado o suporte ao Bard, se eu não me engano, como assistente. Então, de repente, vai sair até na frente aí da Alexa, pode ser.
Ah, a gente vai contar mais ainda sobre isso, viu? Né? Bem interessante. Mas o negócio das fotos, eu achei interessante, ao mesmo tempo meio assustador, né? Porque a pessoa simplesmente pode mudar o que você estava achando naquela foto, naquele momento. Olha só.
Pois é. Então, estão integrando aí, como todo mundo, inteligência artificial pesada dentro do dispositivo e do sistema operacional. Então, acredito que até o Android 14 vai dar uma força a mais aí nesse sentido.
Linux Foundation anuncia protocolo OpenPubKey.
A Linux Foundation juntou forças com a Docker e com a Bastion Zero para anunciar o lançamento do projeto de código aberto OpenPubKey. A proposta é entregar um protocolo que permite que os usuários vinculem chaves criptográficas com segurança a usuários e carga de trabalho, transformando um provedor de identidade do OpenID Connect em uma autoridade de certificação. A Bastion Zero aproveitou o momento para revelar que já é possível integrar o OpenPubKey para assinatura de containers Docker. Essa combinação serve para ajudar a proteger o ecossistema de software de código aberto com autenticação Zero Trust sem senha e melhorar a segurança da cadeia de fornecimento.
A ferramenta pode ser utilizada para assinar declarações criptograficamente, permitindo a autenticação de builds, deployments e commits. Jim Zenlin, diretor executivo da Linux Foundation, celebrou o lançamento. Acreditamos que a iniciativa deverá desempenhar... Ele não fala muito bem inglês. Por isso que eu gosto que o Gabriel fale em inglês.
Acreditamos que essa iniciativa desempenhará um papel fundamental no fortalecimento da segurança da comunidade de software de código aberto. Incentivamos os devs e as organizações a se juntarem a este esforço colaborativo.
De acordo com o comunicado oficial, o OpenPubKey é totalmente compatível com provedores OpenID existentes, como Google, Azure, Microsoft, Okta, OneLogin e KeyClock, sem qualquer alteração no provedor OpenID.
Bom, a a Linux Foundation sempre vem com iniciativas muito boas em relação à parte de segurança. Ninguém tem dúvida de que eles são realmente referência nisso. Então, eu acho que esse OpenPubKey aí vai pegar realmente, não só para a Docker, não só para essa parte de autenticação, mas para muitas outras. Pode realmente se tornar padrão aí na utilização disso. E todo mundo sabe, né, que, poxa, a senha, quem diria, né? A senha hoje em dia já é algo considerado inseguro, né?
Totalmente inseguro, é verdade.
Google Assistant fica mais inteligente com a ajuda do Bard. Olha só o que a gente estava falando antes. Ó.
O bom e velho Google Assistant é coisa do passado. A empresa revelou nessa semana, durante o evento Made by Google, o Assistant with Bard. Como o nome já diz, é a mesma ideia do assistente de voz anterior, dessa vez trazendo o poder da IA generativa da empresa para os dispositivos móveis. A ideia é aproveitar a recente integração do modelo de linguagem com o ecossistema do Google e ampliar as capacidades do assistente digital. Dessa forma, o usuário pode, por exemplo, solicitar que a ferramenta resuma os e-mails mais importantes recebidos durante a semana. O Assistant with Bard irá compreender a solicitação por voz, mergulhar nas mensagens recebidas no Gmail e atender ao pedido.
Uau, hein? Cici Risaio, vice-presidente do Google para o Bard e para o Assistant, declarou: ele pode ouvir através do microfone, pode falar com você por meio de saída de voz, pode ver através de sua câmera. Isso é assustador, né?
É.
E pode até realizar ações para ajudá-lo. E claro, que está no dispositivo que você tem sempre com você, que é o seu telefone. Isso assusta também.
Mais ainda.
Assistant with Bard ainda está em fase experimental. Até o Bard está em fase experimental, né? O Google planeja liberar a ferramenta para os primeiros testadores em breve, em dispositivos Android e iOS. O objetivo nesse momento é avaliar o seu uso antes de disponibilizar o recurso em larga escala. Entretanto, a empresa ainda não determinou quais mercados ou idiomas serão os primeiros a receber essa atualização no assistente. Cara, é incrível.
É incrível.
É o tipo de tecnologia. E aí sim, a gente está falando de coisas que a gente imaginava lá atrás e hoje realmente
já são possíveis, né? Mas cai naquele ponto, né? Eu acho que a privacidade vai ainda mais para o beleléu.
A gente achou que estava já no limite. Não, dá para abrir ainda o poço e ir mais fundo, né? Mas, olha, a gente já falou de Alexa também, está indo por esse mesmo caminho, Bard não, né? O Google Assistant também. Mas a gente sempre tem que ficar de olho. Nós amamos tecnologia, mas a gente acredita também que um certo nível de privacidade ainda
é necessário,
né? Porque daqui a pouco a gente vai precisar de repente, na hora que a gente for dormir, vamos botar lá o celular para carregar, não vai dar mais para colocar na mesinha de cabeceira. A gente vai ter que botar dentro de um cofre, sei lá, alguma coisa assim com... Que não dê para escutar, entendeu?
Tolinho do Gabriel, ele ainda acha que é possível botar o celular para carregar na cabeceira e nada está te vigiando. Eu acho que isso já era.
Há controvérsia sobre isso, tá?
Sim, muito.
Porque se o celular tivesse o microfone e a câmera ligado o tempo inteiro, a quantidade de dados, primeiro a quantidade de dados gerados,
sim,
seria absurda.
Imensa.
Não, eles não teriam como processar. E outra é que isso minaria a bateria. Mas isso não impede de ligar em determinados momentos.
Só naquele momento que você detectou um barulho estranho e falou, opa,
não precisa.
O que está acontecendo, André?
A gente sabe que a bateria e o uso do celular em determinados períodos do dia, por exemplo, já é um fator ali que influencia no carregamento. O próprio iPhone tem esse dispositivo. Ele,
né,
tem um carregamento mais inteligente quando você realmente não... O celular não está em uso. E aí ele pode, por exemplo, desativar algumas coisas ali e ajudar a economizar a bateria e fazer uma carga mais rápida. Vamos dizer assim, né? Então, para momentos em que você tem mais uso, né? Sei lá, um horário em que você usa mais, o celular pode identificar isso. E aí, nisso... tá bom.
Ele se perdeu completamente. Não.
Tá bom. Pode ser que
diz
sim.
Diz pra gente nos comentários o que você acha. Se infelizmente, eu tenho uma certa razão aí em ter muitas pulgas atrás da minha orelha com relação a esse assunto. Falando em melhorar debugger, o VS Code melhora o debugger de Python.
O VS Code chegou agora na versão 1.83. Esse número de versão, o pessoal nem precisa decorar, porque você pode atualizar automaticamente. Então, deixa atualizando e fica de boa.
Ninguém sabe, mas a gente fala.
Mas às vezes, né, você vai lá, eu quero ver qual é a versão que eu tô aqui, né, só para ver se você está atualizado. Ele traz melhorias para quem trabalha com o Python. A extensão Debug Py foi renomeada para Python Debugger. Acho que ficou até melhor. E agora inclui uma nova configuração de usuário que permite que o debugger entre no código do sistema ou de biblioteca de terceiros para todos os seus aplicativos. Além disso, a extensão PyLint se torna capaz de reportar erros e avisos enquanto se digita, sem precisar salvar o arquivo. Para incentivar a migração para versões mais recentes do Python, o VS Code abandonou oficialmente o suporte ao Python 3.7. Pela matemática da Microsoft, o suporte ao Python 3.8 deverá ser mantido até 2025.
O Visual Studio Code conta com aproximadamente 2 mil comandos sem computar as extensões. Encontrar a solução certa para determinada tarefa pode ser um desafio. Portanto, a versão 1.83 está introduzindo o recurso de comandos semelhantes para a Command Palette. Se o usuário não consegue lembrar o nome exato de um comando, serão sugeridos comandos que podem atender ao que o usuário está procurando. Na integração com o GitHub Copilot, também há novidades. O assistente melhorou sua detecção no framework de testes utilizado e será capaz de gerar novos testes no mesmo padrão desse framework. Além disso, o Copilot agora mantém todos os prompts da sessão atual, o que permite consultar mensagens anteriores e responder perguntas. Interessante,
poxa,
né? Isso daí fazia falta mesmo.
Com certeza. E essa questão de comandos semelhantes também é interessante. A gente já tem até alguns vídeos no canal mostrando como ser mais produtivo, porque alguns dos comandos a gente usa
sempre. Está na veia,
né?
Sim.
Já está,
né,
na veia. Mas a gente está devendo também mais vídeos sobre VS Code, porque já teve tantas melhorias, inclusive nessa parte de produtividade, de digitação. A gente até tem até vídeo mostrando como programar no VS Code sem usar mouse. Uhum. E dá para ser mais produtivo realmente, né? Então, é sempre bom a gente aprender mais coisas sobre o editor. E sem dúvida é o editor mais utilizado no mundo hoje. Se você quiser mais vídeos de VS Code no Código Fonte, para agora o vídeo, comenta aqui.
A gente pode criar hashtag VS Code hoje.
Hashtag vem VS Code.
Vem VS Code, ok.
Para a gente poder reunir mais coisas, mais dicas sobre VS Code, que realmente ajuda demais. E eu sei que, pô, o pessoal Fica um pouco na preguiça de ler. A documentação, apesar de ser muito boa...
É muito boa, mas dá preguiça, não tem jeito, né? Então, tendo ali já uma peneirada no que tem de mais interessante, fica melhor.
Exato, a gente filtra aquilo que a gente acha que é realmente relevante para você aprender e bora lá produzir isso.
Ruby on Rails celebra 20 anos com documentário e grande atualização.
Oficialmente, o Ruby on Rails completa 20 anos somente lá em agosto de 2024.
Antecipado, menino.
Pois é. Mas a comunidade já está em festa. David Heinemeier Hansson, o D88, né? O pai da criança, anunciou o trailer do documentário oficial da linguagem. No momento perfeito para o nosso 20º aniversário do Rails, o pessoal da Honeypot criou um documentário maravilhoso sobre as origens do framework. O trailer já está disponível no YouTube, mas o documentário completo estreia somente em novembro. O filme promete trazer a história completa por trás do Ruby on Rails, contada por nomes importantes do seu desenvolvimento, como James Buck, Jeremy Dyer, Jason Fried, Tobias Lutke e o próprio Hanson.
Enquanto isso, o framework não está parado e a versão 7.1 também foi lançada essa semana. Foram reunidos mais de 5 mil commits criados por mais de 800 colaboradores. O Rails agora irá gerar todos os Dockerfiles necessários para implantar seu aplicativo. Esses Dockerfiles são ajustados para uso em produção, com camadas de cache adequada, construção em vários estágios para minimizar tamanhos de imagens e todas as dependências necessárias. O Rails 7.1 também está trazendo diversos recursos novos para ajudar os desenvolvedores a construir seu próprio sistema de autenticação. Além disso, o suporte para consultas assíncronas foi expandido de forma significativa para facilitar a execução de múltiplas consultas lentas em paralelo.
Então, antes da gente comentar, para aqui e diz se você trabalha com o Ruby, trabalha com o Ruby on Rails e como você enxerga o mercado Ruby, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Com a chegada aí do aniversário de 20 anos do framework, como é que anda isso, né? A gente, até hoje no canal, eu até postei isso no Instagram, a gente vai escrever sobre Ruby on Rails, tá? Pra gente fazer vídeo sobre isso, porque...
Estamos devendo.
É uma tecnologia muito difundida, tem um mercado gigante e a gente não escreveu até hoje, não sei, né? Porque tem tantas coisas, né? Pra gente produzir e falar, a gente acabou deixando esse bonde passar, mas a gente vai trazer isso no canal.
CEO da Microsoft admite que Bing é pior do que o Google. A gente já sabia, né?
Todo mundo já sabia, né? Mas vamos ser
Mas
sinceros.
Mas ele
admitia,
né? É outra história.
O processo de monopólio contra o Google na justiça americana ainda está nas primeiras semanas, mas já vem rendendo revelações importantes. Satya Nadella, CEO da Microsoft, admitiu diante da justiça que o buscador do Google é superior ao buscador do Bing e que é muito difícil quebrar essa hegemonia. Nas palavras do executivo, se trataria de um ciclo vicioso. O Google é o melhor porque é mais usado, enquanto o Bing é pior porque tem pouco uso. Esse é o dilema Tostines, na verdade.
Vamos nós trazer algo velho novamente aqui.
Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Com um grande volume de usuários, o Google é capaz de ajudar os resultados de acordo com o grau de satisfação de quem faz as pesquisas. Para Nadella, a única forma de mudar esse cenário seria tornando o Bing um mecanismo de busca padrão de algum ecossistema. Pô, não é melhor tornar o Bing melhor que o Google?
Vou continuar, depois a gente comenta.
Não curti muito esse nome.
O fato do Google ser o buscador padrão nos dispositivos Apple é o ponto central do processo movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que enxergou a prática de monopólio na estratégia. Porém, Nadella revelou que a Microsoft estaria disposta a perder 15 bilhões de dólares por ano para ter o Bing como buscador da Apple. Segundo especulações do executivo, a Apple teria utilizado esse conhecimento para negociar um contrato ainda melhor com o Google. O CEO da Microsoft também testemunhou que a Microsoft investiu mais de 100 bilhões de dólares no Bing para tentar conquistar parte do mercado do rival. Nadella ainda apontou que o controle do Google sobre tantos dados pode ser um entrave para o livre desenvolvimento das inteligências artificiais. Eu achei muita cara de pau essa declaração.
Também.
Tipo, ele tem todas as informações, eu quero tê-las para mim. Então, eu quero entrar na Apple e eu vou pagar muito para isso, porque eu sei que isso é muito importante. Eu não quero que ele pague, eu que vou pagar. É mais ou menos isso, sabe? Briga nesse momento.
Para vocês verem o nível de investimento. 100 bilhões, eles não usaram para investir para melhorar o Bing. Não necessariamente. Mas sim para eles forçarem a abrir um mercado.
Uhum.
O tipo, eu quero o Bing dentro dos dispositivos da Apple. 15 bilhões por ano para a Apple. Aí, não, vamos abdicar disso. É uma grana, né?
É.
O Google também faz coisa parecida, com a própria Mozilla também. Se você abre a Mozilla, você vai ter o Google lá como buscador padrão. Já se mudou isso numa época, mas aparentemente o acordo voltou. E agora, a gente sabe que dispositivos iOS, Android não tem jeito, né? O Android sempre vai ter o Google como padrão.
Não adianta ele querer chiar.
Mas, do outro lado, tem o iOS. A gente não tem que olhar por qual buscador você entra na hora de pesquisar. Porque, mesmo que seja o Bing, por exemplo, no iOS, se o produto não é igual ao Google, você vai lá e troca.
Não tem
o
jeito.
Seu buscador padrão.
É o que acontece. Não é à toa que, porra, Microsoft tem o Edge, Microsoft tem o Windows, que é o sistema operacional também aí dos mais utilizados no desktop. E mesmo assim a gente utiliza para ir lá e baixar o Chrome. Então,
ou outro
não adianta,
navegador,
outro,
né?
Navegador. Então, assim, o Bing vem por padrão ali, meio que forçando a barra, você vai lá e troca automaticamente para o outro que você acha melhor. Eu entendo o ponto que ele fala que é injusto porque ele é melhor, porque tem mais gente utilizando, obviamente ele vai ser melhor. Mas, gente, não tem muito
como
competir com isso.
É chorim de perdedor. Não que, poxa, que é um monopólio, sim, mas, poxa, porque a gente acabou tendo um melhor resultado com o Google. Investe em melhorar o seu produto.
Agora, tudo bem, né? Vamos a outras questões aqui. Como ele levanta aqui que isso pode ser um problema, já que ele tem muitos dados para o desenvolvimento da inteligência artificial. Realmente, acaba que o Google tem ali a faca e o queijo na mão, que tem uma quantidade monstruosa de informação nas mãos para poder aproveitar, né, no desenvolvimento das suas inteligências artificiais.
Aí o quê? Você vai forçar o Google a fornecer as informações para a gente ter
todo mundo agora
desenvolvendo
tem tudo, todas
IA
as informações.
De forma igualitária.
Não vai dar certo também. Mas por isso que tudo tem que ser de alguma forma regulamentado. Ok, o Google tem poder demais? Não vou nem questionar isso. Acho que tem mesmo poder demais. Como é que a gente pode ajustar isso? Agora não é simplesmente, não, então vamos dividir um pouquinho aqui do poder com a Microsoft. Não, é por aí, né?
É um pouco dessas incoerências que acontecem. Você desenvolve um produto, é muito bom, tipo iPhone, é muito bom, é o melhor de todos. Aí as pessoas se sentem incomodadas. Putz, a gente não consegue fazer algo igual. Os concorrentes não conseguem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos processar, porque ela desenvolveu algo que está muito além das nossas capacidades. E aí a gente quer meio que nivelar o mercado, né, com uma coisa embaixo. Né? Mal comparando, é esse negócio agora. A Apple tinha ali a sua própria entrada e agora vai voltar a usar o USB-C, muito por conta lá da Europa, né?
Uhum.
Que forçou por conta dos carregadores e etc e tal. Obviamente, ela vai fazer para não perder mercado. Mas se o outro dispositivo tivesse uma vantagem, ela ia acabar perdendo essa vantagem,
né?
Por conta disso. Então, essas coisas não tem jeito. Isso acontece em todos os níveis, né?
E hoje nós teremos o prazer de voltar com o nosso quadro Backlog, que é aquele quadro onde a gente conta um caos ou uma história do mundo da tecnologia, não importa muito de onde ou de quando essa história veio. E dessa vez, nós vamos ter aqui que dar o nosso super obrigado ao Rafael Sandin, que foi ele que entrou em contato com a gente, conversamos durante essa semana e ele criou esse backlog, então conseguimos voltar com o quadro, viu?
Muito obrigado ao Rafael pela sua contribuição. E olha, tá bem legal. A gente vai falar sobre mouses e janelas. A história que mudou a computação pessoal.
E acho que complementa bem essa última notícia que a gente tem aqui, né? A gente vê que esse rolo vem de muito tempo. A Xerox sempre foi a líder no mercado de copiadoras de papel desde a sua fundação lá em 1948. Mas em 1966 que a empresa resolveu ali diversificar. Durante o mandato de Peter McCullough, a Xerox tomou uma decisão visionária de estabelecer o Xerox PARC, o Palo Alto Research Center, um laboratório de pesquisa que se tornaria um ícone na inovação e descobertas, atraindo os principais engenheiros e programadores da época. Esse centro de inovação acabou por revolucionar a maneira como os computadores seriam utilizados no futuro.
No final dos anos 70, a Apple já se destacava como uma das empresas de tecnologia mais promissoras dos Estados Unidos. A fama do PARC chamou a atenção de Jobs, levando-o a propor um acordo com a Xerox, ou a Xerox, né, em troca de um investimento de $1 milhão em ações da Apple. A Xerox concederia a Steve Jobs acesso às suas pesquisas e tecnologias do PARC.
E no PARC, a Xerox havia desenvolvido o Xerox Auto, um notável computador pessoal cheio de inovações, incluindo uma interface gráfica de usuário, o uso de um mouse e recursos de rede. Durante uma visita guiada de Steve e sua equipe, eles tiveram a oportunidade de testemunhar o funcionamento do Auto, uma experiência que teve um impacto profundo em Jobs. Ele estava determinado a implementar tudo isso em seus próprios produtos. O resultado disso foi o lançamento do Apple Lisa em 1983 e do Macintosh em 84.
Mas ainda temos a Microsoft nessa história. Em 82, ela começou a desenvolver sistemas para Macintosh. Jobs apresentou o Bill Gates o conceito de janelas e o uso do mouse que planejava implementar. As empresas assinaram um contrato e a Microsoft poderia portar alguns de seus programas para o Macintosh, incluindo o Word. Como precaução, Jobs inseriu uma cláusula que impedia a Microsoft de lançar qualquer sistema operacional com esses recursos durante um ano após o lançamento do Macintosh, que estava previsto para 83.
Mas o Macintosh atrasou e Bill Gates aproveitou para desenvolver o seu próprio sistema operacional. Usando o quê? Janelas e mouse. Lançando em 1985... o Microsoft Windows.
Isso desceu Jobs furioso, acusando Gates de ter se apropriado de suas ideias. Em resposta, Gates fez uma observação perspicaz. Bem, Steve, acredito que há mais de uma maneira de encarar isso. Acho que a situação se assemelha à seguinte. Ambos tivemos um vizinho rico chamado Xerox. Eu invadi a casa dele para roubar a TV e descobri que você já tinha feito isso antes de mim.
Tá vendo só como é que essas histórias literalmente rendem um filme? Porque é muita loucura, né? O roubo do roubo.
Partimos pros vídeo da semana. Lançamos um vídeo, um dicionário do programador, falando sobre feature flags.
Olha, nós sabíamos que o tema era interessante, mas a gente ficou surpreso que o pessoal gostou. Foi muito do feature flag.
Todo mundo achando que é gambiarra ou não é gambiarra. É interessante porque tem muitas ferramentas para você controlar feature flag.
Então não é mais gambiarra.
Não era.
Oh, gambiarra controlada.
E muita gente usa realmente para fazer testes, né? Em produção, né? Não tem jeito. Por mais que a gente consiga fazer várias coisas em desenvolvimento, homologação, tem muita coisa que a gente tem que colocar lá para testar justamente para os usuários verem, né, como a coisa vai funcionar ou para você personalizar a experiência do usuário. Existe teste AB, existe Canary Deployment, existe várias outras técnicas também, mas as feature flags não tem jeito, né? Às vezes a melhor solução
é mais simples,
é jogar
ali,
um ifzinho
direto
ali, né?
Um if. Partindo então para os comentários dessa semana, o Jonas Efata disse assim: excelente o episódio, eu sou motorista de aplicativo e ouço no Spotify, me informo e aprendo muito também. Obrigada, viu? Ó, diretamente lá do próprio Spotify o comentário.
Que legal, Jonas, esse a gente separou de lá, você vê que a galera consome nosso conteúdo independente do lugar, né? E no Spotify dá para você ver em vídeo também, e também só no áudio. Então fica tranquilo de fazer o streaming, né? O Noriler disse o seguinte no compilado passado: um dia tem esperança que o Windows vai integrar um kernel do Linux e virar uma distro. Daí o mundo viraria um lugar melhor.
Será?
Breakpoint. Se vocês abrissem uma incubadora, o nome ia ser Compiladora de Empresas.
Ah, olha,
Compiladora
de Empresas. Gostei. Gostei dessa dica.
Hashtag quero ventilador de mesa do compilado. Pô, ventilador de mesa.
Ventilador de mesa? Nossa, isso eu também nunca tinha pensado, não.
A gente já viu o ventilador USB, né?
Nossa. Não funciona muito bem, não. Pelo menos, bom, tem muito tempo que eu não uso, mas o que tinha era
só sai pra refrescar a mão, assim.
Já é alguma coisa, melhor que nada. Obrigada, Noyler. E o Jonathan Ed Ortiz, no dicionário do Feature Flag, falou assim: fizemos essa limpa de Feature Flags mortas esses dias. O interessante foi descobrir que havia a divergência do uso delas entre plataformas Android e iOS. E mesmo assim, isso nunca gerou nenhum bug ou problema. Cara, bizarro, né?
Poltergeist. Caraca, como eu ri nesse começo, disse o Suino. Sensacional. O foda desse canal... Ah, pode falar. O foda desse canal é que ele atende a todos. De júnior a sênior, dos sérios aos extrovertidos.
Ai, que bom, viu? A gente fica feliz com o comentário.
O L. Guns, também no Feature Flag, disse: muito legal o vídeo, passamos por problemas por usarmos muitas feature flags. Estamos atualmente passando pelo processo de despiranhar o código. Com certeza, esse vídeo trouxe bons insights.
É, e se você não sabe o que significa o termo despiranhar, assista o vídeo, que aí você descobre. O Edson falou no último compilado: Falou, não, gente, por favor, vamos entoar aqui, eu vou ter que recitar agora este momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o canal, venha a nós a camisa do compilado, seja feita a vontade dos sorteadores online. O vídeo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os que não assistem, assim como nós os perdoamos. Não nos deixe programar em Java, mas livrai-nos do Assembly. Amém.
Ai, ai, ai.
Até engasguei. Gente, esse é o máximo. Nunca tinha imaginado em ver uma oração a nosso favor aqui.
Ah, 22 likes ali, ó, na época, na hora que a gente fez
que
o print.
Que a gente fez o print. Obrigado, viu? Achei o máximo.
Criativo, né?
Muito.
E o Johnny VV. A gente tá sempre falando do Johnny aqui. Olha só. Aquela esticada... Olha só como ele até sabe, ó. Aquela esticada e pescoço, de pescoço durante a faxina quando ouve seu comentário sendo mencionado. Ótima semana. Hashtag vem camisa, sou compilador e hashtag fiquei até o final.
Cuidado com o pescoço, tá? Não estica muito, não. Isso dá problema na cervical, dá um problema sério na vida, né?
E o Johnny tá sempre com a gente. Tanto é Sim. que, ó, ele é um dos maiores comentadores... Tá já no canal, inscrito no canal tempão e ainda é, faz parte do clube dos compiladores. Olha quanto selinho ali no
Muito
comentário.
Muito selinho. Obrigada, Johnny. Grande beijo. Falando em clube dos compiladores, se você ainda não faz parte, venha fazer parte do nosso clube. É só ir lá no YouTube, no canal do Compilado, tem um botãozinho chamado lá, seja membro. Tocou naquele botãozinho, você escolhe o plano que mais te agradar e faz parte aqui do nosso clube e ajuda a gente a manter esse projeto e, consequentemente, ganha também algumas vantagens, como os selinhos, a participação no sorteio que nós fazemos aqui no, na última semana de cada mês para quem faz parte do Clube dos Compiladores.
E emoji, você pode usar aí nos comentários, pode usar no chat online também, quando a gente faz as estreias do canal. E alguns outros também, né? Tem alguns níveis lá de benefício. Dá uma olhadinha lá para ver o que te agrada mais. Então vamos aqui homenagear e agradecer ao Anderson Rodrigues, Fábio Batista, Mário Cardia, Adriano Spalenza, Lucas Ângelo,
GP91, Eduardo Júnior, Guilherme Saldanha, Gabriel Moscardi. Um beijo para vocês e também um beijo especial para o pessoal que faz parte do Clube dos Membros lá no canal do Código Fonte TV.
Que é o Clube do ICDF.
Isso. O SK Quantum, Flávio Antunes, Adriano Silva,
Henrique Macedo, Eric Nunes, Fábio Batista, Felipe Feijó Sanders, Paulo Martim e o Mac Campos.
Muito obrigado,
pessoal.
Beijo grande.
É sempre bom ver vocês por aqui, ajudando aqui o projeto e também aproveitando aí os benefícios, né? A gente está sorteando lá no Clube dos Compiladores, já sorteamos vários livros, já teve webcam e eu já vou dar um spoilerzinho, na próxima também vai ser um gadgetzinho, tá? Mas eu não vou dizer ainda o que é, mas vai ser um dispositivo, né?
E por falar em sorteio, chegamos ao momento em que a gente faz o sorteio desta nossa camiseta do compilado. E para participar é só você fazer um comentário, qualquer comentário, no vídeo completo do compilado. Comentou essa semana, na semana seguinte você já está concorrendo.
É isso aí, muito fácil, molezinha. E pode comentar qualquer coisa, mas como a gente sempre fala aqui, só não pode xingar a mãe, tá?
Ah, não.
A gente sorteia de novo. Tá bom? E pode colocar a hashtag. Quando a gente tiver novas parcerias aí, incluindo com a própria Nova Tech, aí a gente avisa, tá? Por enquanto, a gente não vai fazer mais sorteio de livro. Quando a gente fechar uma outra parceria, a gente traz aqui para vocês. E o vencedor dessa semana, quem vai ganhar essa camiseta aqui? Essa não, né? Uma camiseta novinha, Nossa. Fechadinha. Vai ser... Tá carregando os comentários.
Tá. Os tambores estão ficando cansados.
Eram 170 comentários. O Júlio FC. Ah, que legal. Ó. Ele disse, poderiam falar sobre tecnologias que estão chegando na indústria. Tem muita coisa de nuvem, indústria 4.0, linguagens. É verdade. Ó. Tem muita... É limitado, né, o tempo que a gente consegue Olha, estudar as coisas, né?
Acho que eu já contei para vocês algumas vezes. Nós temos um Trello aqui com temas, né, para cada um dos quadros que a gente faz aqui. Ele não tem fim. São muitos temas. É.
Um abraço e boa semana para vocês. Hashtag Novatec e hashtag vem camisa. Olha só.
Chegou a camisa.
Veio.
Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário, pedindo para você mandar os seus dados lá para contato@códigofonte.com.br.
Espero que vocês tenham curtido aí esse compilado 120. Eu ainda estou no finalzinho da minha água.
Então, enquanto isso, eu falo.
É sempre um lembrete também. Eu trago a água aqui também para você se hidratar. Principalmente quando você acorda, tem que beber água. Água. Né? Tem gente que vai tomar café com o estômago vazio. Não, tem que ser água.
Aguinha primeiro. Algo que faz bem para a nossa saúde. E você precisa estar bem para nos acompanhar na próxima semana. Então, uma semana de muita saúde, água, de muita paz, muita produtividade para todos vocês, viu? Um grande beijo. Obrigada por ter ficado aqui com a gente até o final.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. We'll be right back.